O meu cordial bom dia para todos.
Bom dia.
A minha voz está fraca, mas a vossa está mais. Um cordial bom dia.
Bom dia.
Amém. Amém. Vamos dizer de coração: louvado seja Deus.
Louvado seja Deus.
Que me deu a bênção. De
esta manhã
virá a sua presença. Amém. Nós vamos continuar com uma mensagem que tenho a bênção de ter partilhado com os irmãos do Sermão do Monte. O pastor Roberto tinha planejado para o mês de julho uma série sobre o Sermão do Monte. Não terminamos, mas uma boa parte já foi feita. E hoje quero continuar. Quero continuar porque eu, desde a minha juventude, que faz alguns anos que passou, não muitos, não pensei que foi muitos, 65 anos que passaram, o Sermão do Monte eu devo ter lido umas 20 vezes. Lá na classe de Conhecendo a Nossa Doutrina, eu tenho pedido a todos os componentes: leiam o Sermão do Monte. Porque no Sermão do Monte você vai encontrar pelo menos 20 ensinamentos de Jesus. E hoje, como o tema da nossa mensagem, que esta mensagem de hoje sobre missões é nossa, é para todos. Acabamos de ouvir este testemunho de uma viagem lá a Minas Gerais. Eu estava falando ontem com o Edivarde e com a esposa, em três viagens, escutem bem, ao Piauí, 2 dias, 2 noites de ônibus. Também obrigado. Uma viagem ao Piauí, esta ao Paraguai e também a Minas Gerais. 6.200 quilômetros eles fizeram. Confesso-lhes que eu fiquei surpreso. Só em 3. Agora vejam, o ano passado o pastor André levou 20 jovens para a Europa. 3 cidades, 13, um certo número de igrejas foram abençoadas com a presença dos nossos jovens. 3 países, Portugal, Suíça, Itália. Os nossos jovens já foram ao sul do Paraná, a Palmas, uma cidade onde eu tive a bênção de Deus, de junto com outros obreiros, iniciarmos o trabalho ali, em 1901. Já foram 2 vezes, com caravanas de 230 componentes. Já agora estou no norte do Brasil, estão vindo, como o pastor Roberto já anunciou. Irmãos, é o trabalho de Deus. É o trabalho que Deus deu à nossa igreja. Deus deu à nossa igreja. Os irmãos têm recebido semanalmente uma revista. Uma revista que está aqui na minha mão só para recordar. No primeiro domingo deste mês de dezembro, o pastor Roberto, ainda bastante mal da sua pneumonia, trouxe-nos um desafio. Deus tem um propósito para você. Está aqui. Espero que todos tenham lido. Este trabalho é um trabalho feito para a igreja. Viemos do jornal para uma revista que o pastor desafiou, o pastor Roberto desafiou o nosso ministério. Não para colocar anúncios na revista, mas para escrever os trabalhos que estão sendo executados, realizados através dos ministérios. Está aqui. Deus tem um propósito para você. E quando eu estava ali ouvindo o pastor Roberto, estava dizendo, parece que ele está mostrando claramente qual é o nosso propósito para este mês. Isto foi primeiro domingo. No segundo domingo, foi o Chiquinho, nosso administrador. Você, é uma pergunta, sustenta sua igreja e seus missionários? Eu vou repetir, desculpem. Você, está falando comigo? Está falando com você? Você sustenta sua igreja, o ministério da sua igreja e dos missionários diretamente dependentes de nós, 18. Mandamos dinheiro para missões nacionais com 523 missionários. Mandamos a nossa contribuição para missões mundiais, 620 missionários espalhados aí pelos países do mundo. Amados, você sustenta a sua igreja e seus missionários? Foi no dia 8. E o pastor Márcio escreve nesta revista também um artigo que foi muito apreciado. Uma outra bênção que eu dei graças a Deus e ainda estou, tem um artigo em que alguém diz: Deus me vê. E quem escreveu foi a professora, a pastora Deise Fontoura. A Deise Fontoura escreve nestas nossas revistas, para nós, a mensagem de Deus. E ela diz que Deus está me vendo a mim, está me olhando lá dos céus, está olhando para o Avelino, está olhando para cada membro da igreja. No terceiro domingo, no dia 15, tivemos o Chiquinho, outra vez com o símbolo do nosso tema de dezembro, 250 mil, dedicando a minha vida para Deus. Agora, não só o seu trabalho, não só a sua contribuição para o Ministério da Organização da Igreja, mas está dedicando a sua vida, a vida no altar. E está dizendo que o tempo dele dedicou a Deus, os seus talentos e também uma boa parte do tesouro que Deus lhe tem dado. Escutem, o tempo, o nosso tempo é precioso para Deus. Viram ali? Vocês viram aquela senhora, aquela nossa irmã? Dirigindo-se àqueles dois homens lá no jardim, sem conhecer, cheia de medo. Mas a promessa da palavra é: evangelizai, e quando não souberdes o que falar, o Espírito colocará na vossa boca as palavras que eu quero sejam transmitidas. Não há razão para ter medo. Há razão para avançar com o tempo, com os talentos e com os bens que Deus coloca à nossa disposição. No domingo passado, o Chiquinho escreveu: crescer. Ele realmente está perguntando para mim, está perguntando para a igreja: crescer, estagnar ou regredir? O que é que nós queremos? Irmãos, perdoem, eu vou fazer minhas estas palavras. Crescer, está lá na revista, que você deve ter lá. Crescer, estagnar ou regredir? Qual é? Qual é o propósito que Deus tem para esta amada igreja? Eu me perguntei esta semana, orando. O que é, qual será a vontade de Deus para nós? Crescermos, estagnarmos ou regredirmos? Baixemos as nossas cabeças e vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua augusta presença, na Tua casa, e te rogamos em nome de Jesus que derrames uma bênção do Teu Espírito Santo sobre nós nesta hora, para que, ó Deus, a nossa visão espiritual seja alargada, para que tenhamos uma ideia de que o Teu reino estende-se pelo mundo inteiro, que uma alma tem mais valor do que o mundo inteiro. E com esta consciência, ó Pai, possamos colocar no Teu altar o nosso tempo, os nossos talentos e uma parte dos bens que Tu nos tens oferecido. Aceita, ó Deus, a gratidão dos nossos corações, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E a igreja diz?
Amém.
Que Deus nos abençoe. O tema do nosso ministério é que esta missão, ou o programa de missões, é nosso, é para nós. E o que é tremendamente encorajador, enquanto eu orava e recebia de Deus esta mensagem, Jesus, começa com Jesus, estava lá na Galileia e ouviu que João Batista havia sido cruelmente preso. Estudem a palavra e vejam a razão. Só porque denunciou o pecado de Herodes, ele foi parar na prisão. Pouco tempo depois, decapitado. Decapitado por uma serva fiel de Satanás. E ele veio e começou a pregar, fazendo o quê? Ali perto do mar da Galileia, ele viu uns pescadores e foi perto deles e os chamou. o chamou. O primeiro foi Pedro, Simão Pedro. E logo a seguir ele chama o seu irmão, André. Vamos pedir, vamos ler o que está chegando no nosso ecrã. O que diz? O anterior. O anterior. Vamos ver? Chamada. Chamada dos primeiros discípulos. Vejam, eles são os nossos predecessores. Eles são, na mão de Jesus, os cooperadores. Eu fiquei tão impressionado, já li tanta vez estas passagens, mas agora vejo, Jesus não iniciou sozinho. Viu aqueles pescadores? Olha, pescadores, imaginem. E chega-se perto do mar e ali está a chamada dos primeiros discípulos. Continuando, vamos ler. Andando à beira do mar de Galileia, imaginou? Provavelmente Jesus os teria visto algumas vezes, mas nunca neste modo. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens, mais valiosos do que os peixes. Continuando, ambos. Vamos guardar esta decisão destes jovens, destes homens simples, pescadores, bravos, corajosos de enfrentar os mares, mas agora seguem-no. Imediatamente seguiram. Vamos continuar? Eles escutaram a voz de Deus. Pergunto-me a mim, pergunto aos amados irmãos. Estamos nós escutando a voz de Deus, nos chamando? Para quê? Não sei. Quando? Não sei. Onde? Não sei. Mas Ele está chamando. Porque nós estamos exatamente na obra que Ele veio do céu à terra para realizar aqui no mundo. Carregar com os pecados da humanidade. Ouviram a sua voz, largaram as redes e seguiram a Jesus. Vamos continuar? Vamos lendo? Então, vamos ler de novo. Então, disse a seus discípulos: a colheita. Eu iria para aquela palavra de Almeida antiga: a seara é enorme, a seara é grande, e os obreiros são poucos. Jesus tinha uma tremenda sabedoria. Jesus era um pedagogo por excelência. Ele ensinava aqueles a quem chamava para envolver no ministério da evangelização. Vamos ler o mesmo texto de novo? Vamos ler? Então disse aos seus discípulos: vocês viram o grupo que foi lá para... Chaquitinho, era Minas Gerais. É? Lá com os 1.200 quilómetros que eles andaram de ônibus. 1.200 quilômetros. Encontrar aquele povo, aquela senhora que fez as lágrimas correr 20 dias. Não tinha comido um grão de arroz, um grão de feijão. 20 dias passando fome, e sem dúvida nenhuma tinha passado muitos outros anteriormente. Vamos continuar lendo. Jesus, Jesus os chamou e os conclamou, isto é, entregou a missão deles orarem. Por quê? Por mais obreiros. Nós temos, pela misericórdia de Deus, muitos obreiros na nossa igreja. Como eu me deleito. Como eu me deleito. Vocês sabem, estou agora no Brasil há mais de 50 anos. Eu agradeço a esta amada igreja pela maneira como tem orado por mim. Duas angioplastias e eu estou aqui para, pelos anos que Deus quiser, para continuar a proclamar a verdade da missão de Jesus. Buscar e salvar os perdidos. Orai ao Senhor da Seara, orai ao Senhor da Colheita, para enviar obreiros para a sua colheita, para a sua seara. Quantos de nós temos ouvido a mensagem de Deus? A chamada. E já contei, já partilhei com esta amada igreja, quando Deus me chamou para ir para a África. E eu tive medo. E eu chorei por 2 semanas. Pedindo a Deus para não ir. 2 meses depois, ainda sem entender muito bem, eu estava num navio. Num navio de carga. Um navio horrível de cheiro de óleo. 17 dias no mar, a caminho da África. Oh Deus, obrigado, que maravilha. 14 anos maravilhosos, levando o nome de Jesus a centenas de crianças. A centenas de crianças. Iniciámos uma escola na área da doença do sono, lá na área da Zé, nunca tinha tido escola. Começámos com um grupinho de 12, 8 anos depois, fui para uma missão maior, transferido para a missão, e deixámos 1.081 crianças nas escolas. Não é o meu trabalho, não foi o meu esforço, foi o meu, da minha esposa, da minha família, mas sobretudo a bênção e direção de Deus. Amém, irmãos?
Amém.
Como eu olho para trás, como eu amei aquelas crianças. Centenas, literalmente centenas delas, as batizei durante aqueles anos. Vamos continuar. Jesus. Vamos ler outra vez. Jesus. Perdoem uma pergunta. Vocês acham que Jesus já mudou de opinião? Hã? Já mudou de opinião? Então vamos ler de novo o texto e vamos guardá-lo. Olhem a figura. Olhem a gravura. A nossa querida irmã Celita tem pegado os rascunhos que eu mando para ela perdoem a palavra. Ela tem feito um milagre. Olha ali, um batismo. Quando recebi o material e vi, vamos ler, Jesus deseja mais obreiros como ganhadores de vidas para Cristo. Ouvimos aqui aquele grupo que foi lá para Minas Gerais, dando o seu tempo, dando os seus talentos e dando os seus bens, partilhando comida para alguém que estava com fome física, mas mais com fome espiritual. Vamos continuar? Você? Eu vou pedir para lermos de novo. Não sou eu que estou perguntando. Irmãos, me perdoem. Com toda a sinceridade. Não sou eu que estou perguntando. Vamos ler o texto de novo. Cada um de nós terá que responder para Jesus. Estou ou não estou? Porque na medida em que eu contribuo com o meu dízimo e ofertas para a amada igreja, uma grande parte desse dinheiro é usado aqui para a evangelização, é ajudado para os grupos que se espalham, para os missionários que sustentamos e mais, para sustentar o ministério da igreja, ou, digamos, os ministérios da igreja. Para quê? Para honra e glória do nosso Deus. Vamos lá perguntar de novo, ponha o anterior. Ponha o anterior. Vamos ler? Você Deus nos ajude. Deus nos ajude. Deus nos abençoe para que nós tenhamos oportunidade de responder. Sim, Senhor. Eu estou participando da obra de missões. Eu estou participando da obra de missões através da igreja, da tua igreja, à qual eu tenho o privilégio de pertencer. E pertencendo à igreja, eu tenho assumido diante de ti, ó Deus, todas as responsabilidades que são envolvidas no ministério de trazer o reino de Deus até à terra. Quantos de nós orámos no passado? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde? Aqui na terra, como no céu. Olha o que nós pedimos. Eu pedi. Muitas vezes. E no início nem entendia direito. Senhor, que a tua vontade, e a tua vontade só, seja feita aqui por nós, como é feita pelos anjos no céu. Vamos continuar? Você, leia, você tem participado da obra. Vamos ler todos, por favor. Está aqui o nosso desafio. Ouvimos a palavra do pastor Roberto, com toda a preocupação e peso e peso da responsabilidade de coordenar o ministério desta igreja, semanalmente, cada quarta-feira, o colegiado pastoral se reúne para planejar o melhor para o reino de Deus realizado através da nossa igreja. Vamos ler, põe de novo o slide, por favor, Bruno. Vamos ler. Você. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Que a igreja tem capacidade, todos têm muita capacidade. Leram as perguntas, teremos que dar a resposta. Teremos que dar a resposta. E Jesus continua de braços abertos, dizendo: vinde a mim, queridos, todos vós, os cansados e oprimidos, todos vós que tendes qualquer tipo de dúvida no coração, porque eu vos abençoarei e eu vos usarei para o alargamento do reino de Deus entre vós e aqui na terra. Para tanto, irmãos, é necessário nós tomemos uma decisão. Que nós tomemos uma decisão. Aquela decisão que Isaías tomou quando ouviu a chamada. A quem enviarei eu? Lembram da resposta? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Como? A quem? A mim. A mim. O profeta ouviu a voz de Deus, clamando. A seara é grande. Os obreiros são poucos. Orai. Pedi ao Senhor para enviar mais obreiros para a sua seara. Porque eu estou aguardando Deus enviar a colheita. A colheita. Mostrando-lhes o caminho, a verdade e a vida. Que eu trouxe do céu à terra. Para que todo o pecador tenha oportunidade de se arrepender. De se reconciliar com o Pai, receber o perdão dos seus pecados, a salvação, a vida eterna. A quem enviarei eu? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós vamos terminar. Põe, coloca. Vamos ler? Perdoem, mas eu vou pedir para lermos de novo. O desejo de Deus é que usamos a sua chamada. Amém? Que Deus permita que assim aconteça conosco. Vamos continuar.
Oh.
é Deus. Estamos terminando a mensagem exclusivamente com a palavra de Deus. Vamos ver, põe o texto, por favor.
Meu compromisso com o concessionário. Já mandou o missionário para orar por ele ou ela, escrever uma carta dizendo que nós estamos apoiando e orando por ele ou ela. Você já estudou o livro Sementes? Um livro de evangelização que o pastor Roberto foi usado por Deus e escreveu. Com 13 maravilhosas lições para que nós tenhamos material pronto para evangelizar. Você já estudou raízes? Você tem procurado com os nossos, você tem cooperado com os nossos missionários? Cada um de nós dará a sua resposta. Vamos continuar? Promotores de missões em células. Pela graça de Deus, a nossa igreja tem sido abençoada, aumentada em todos os aspectos, físicos, materiais e espirituais. Mas vamos ver. Promotores de missões nas células. Um apelo para que todos os líderes das nossas células, juntamente com todos aqueles que delas participam. Eu tenho o privilégio de ser membro de uma célula e semanalmente estar estudando a palavra de Deus e procurando escutar o que Deus quer para mim. Terminou? Vai terminar? Este foi o último. Foi o apelo. Faltou-nos um outro slide, mas com este nós vamos encerrar esta parte. Pedindo a Deus que nos ajude, que através da nossa própria célula, com a ajuda de outras células, nós possamos dar a nossa contribuição para o alargamento do reino de Deus aqui na terra. Vamos ficar de pé. Eu tenho a certeza que todos se lembram de um corinho antigo que nós cantamos muitas vezes. E eu gostaria que nos minutos que nos restam nós cantássemos: Senhor, eu quero ser. Lembram? Eu quero ser. Todos juntos?
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-te novo. Eu quero ser.
bendito Deus. Nós somos o barro, mas tu és o oleiro. Tu, Senhor, moldaste, tu moldas e continuarás moldando as nossas próprias vidas. A vida que tu nos deste, para que o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos bens sejam colocados no teu altar para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos sentar.